Fonte Viva, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 13. Ergamo-nos. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Lucas. Quando o filho pródigo deliberou tornar aos braços paternos, resolveu intimamente levantar-se, sair da cova escura da ociosidade para o campo da ação regeneradora, erguer-se do chão frio da inércia para o calor do movimento reconstrutivo, elevar-se do vale da indecisão para a montanha do serviço edificante, fugir à treva e penetrar a luz. Ausentar-se da posição negativa e absorver-se na reestruturação dos próprios ideais. Levantou-se e partiu no rumo do lar paterno. Quantos de nós, porém, filhos pródigos da vida, depois de estragarmos as mais valiosas oportunidades, clamamos pela assistência do Senhor de acordo com os nossos desejos menos dignos para que sejamos satisfeitos? Quantos de nós descemos voluntariamente ao abismo e lá dentro, atolados na sombria corrente de nossas paixões, exigimos que o Todo Misericordioso se faça presente ao nosso lado, através de seus divinos mensageiros, a fim de que os nossos caprichos sejam atendidos? Se é verdade, no entanto, que nos achamos empenhados em nosso soerguimento, coloquemo-nos de pé e retiremo-nos da retaguarda que desejamos abandonar. Aperfeiçoamento pede esforço. Panorama dos cimos pede ascensão. Se aspiramos ao clima da vida superior, adiantemo-nos para a frente, caminhando com os padrões de Jesus. Levantar-me-ei, disse o moço da parábola. Levantemo-nos, repitamos nós. Comentário sobre a mensagem: ergamo-nos. Na epístola de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 14, nós lemos o seguinte: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e o Cristo te esclarecerá. A quem será que se dirigiria o apóstolo Paulo? A quem ele se dirige? Quem são os que dormem? Se nós observarmos a grande massa de pessoas que se afirma religiosa e que caminha ainda como se fosse uma população sonâmbula, simplesmente sendo conduzida. Se nós observarmos, nós vamos entender que as palavras de Paulo de Tarso se referem exatamente a nós que vivemos aqui na Terra, a nós que ouvimos e falamos em Deus, em fé, em espiritualidade, mas que ainda respiramos uma estranha atmosfera de um pesadelo. Todos nós, apesar de já termos ouvido, lido, aprendido os ensinamentos de Jesus, nós sempre demonstramos dificuldade para entender os ensinamentos e, especialmente, para aplicá-los na nossa vida diária. O
porque, infelizmente, muitas de nós nos encantamos com a poesia do Evangelho, mas lemos, nos encantamos, mas em seguida esquecemos aquelas lindas palavras. O que acontece é que o coração e a mente não estão cedendo ao convite do Evangelho. O coração e a mente estão incapazes de analisar, de compreender todos aqueles ensinamentos. Eles estão dormindo, amortecidos. Temos lido que os estudiosos que se referem à questão da consciência humana, eles afirmam que o ser humano passa a maior parte da sua vida em estado de sono. E nesse estado, ele vive no mundo, como se fosse um robô, seguindo as regras que lhe são impostas. E convenhamos, nem sempre essas regras são equilibradas. Porque a sua opinião, a opinião de muitos de nós, depende do que pensam os outros. Então, acabamos assumindo esta ou aquela postura por causa de uma tradição. Todo mundo pensa, todo mundo faz e nós seguimos. E às vezes cultivamos hábitos sem mesmo nem saber por que estamos fazendo aquilo. Mas em todos os tempos, o ser humano tem sido informado dessa necessidade de acordar e se livrar dos perigos que esse sono representa. E se formos para os evangelhos de Lucas e de Mateus, nós vamos encontrar as advertências de Jesus quando ele diz: por que estás dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Ele também diz: então, nem uma hora pudestes velar comigo? Então, essa ideia de despertamento não é novidade para a gente. Aliás, conta-se que um dia perguntaram a Buda: Buda, o senhor é Deus? E ele respondeu: não. Bem, então é um anjo, eles afirmaram. Mas ele voltou a esclarecer: também não. Por que é tão nobre, tão puro, tão fulgurante? As pessoas indagaram. E ele, com muita calma, respondeu: porque estou desperto. Então, despertar é começar a pensar em si mesmo. Pensar naquilo que está fazendo, naquilo que deseja. Quais os propósitos que o ser almeja atender na sua vida e qual é a finalidade desses desejos, para que eles se destinam. Então é muito urgente esse autoexame, esse esforço pessoal para se levantar do estado em que nós nos encontramos, porque só assim nós vamos nos permitir plenificar pela luz que sempre emana do nosso Mestre Jesus. Aliás, dentre os seres que podemos citar, despertaram em plenitude, podemos citar alguns nomes: Sócrates, o filósofo grego, Francisco, Clara de Assis, o apóstolo Paulo de Tarso, Allan Kardec e outros. E nos evangelhos, nós também encontramos exemplos de criaturas que tiveram dificuldades para acordar plenamente, a princípio, mas depois, na sequência, eles conseguiram. Exemplos: Nicodemos, os apóstolos Tomé e Tiago, e com certeza outros. Mas a doutrina espírita, ela propõe algo muito importante, muito interessante nesse sentido. Ela propõe o despertar na sua totalidade. E ela faz isso exatamente quando ela nos convida à transformação moral, que é um processo libertador. Então, se a nossa meta espiritual é alcançarmos a vida superior, o que é que nós precisamos fazer? Precisamos nos erguer, caminhar para frente e seguir sempre os exemplos de Jesus. Como fazer isso? Vamos usar constantemente o recurso da prece. E através dessa prece, peçamos a Jesus para que Ele nos oriente, para que Ele ilumine os nossos passos e que Ele nos abençoe hoje e sempre.